Conselho Municipal de Saúde de Taubaté. Regimento Interno. Capítulo I das Disposições Gerais. Arte 1º. O Conselho Municipal de Saúde, COMUS, de acordo com o previsto no caput do arte 9º da Lei Municipal nº 177, de 29 de novembro de 2007, aprova, para homologação do Poder Executivo, o presente regimento interno que estabelece as normas para seu funcionamento. Capítulo 2º do Objetivo. Arte 2º, o regimento interno tem por objetivo organizar e disciplinar o funcionamento do COMUS de Taubaté, de acordo com o que dispõe a Lei Municipal nº 177, de 29 de novembro de 2007. Capítulo 3º. Da natureza e finalidade do COMUS. Arte 3º, o COMUS é órgão de instância máxima colegiada, deliberativa, fiscalizadora e de natureza permanente e específico do Departamento Municipal de Saúde, na forma da Lei Municipal nº 177, de 29 de novembro de 2007, e em conformidade com as disposições estabelecidas na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Arte 4º, o COMUS tem por finalidade atuar e deliberar na formulação e controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de controle social em toda a sua amplitude, no âmbito dos setores público e privado, prestadores de serviço, bem como efetivar a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde SUS, constituindo-se no órgão colegiado por ele responsável. Parágrafo único. No exercício de suas atribuições, o COMUS pautará suas ações pelas deliberações da Conferência Municipal de Saúde. Arte 5º. Somente poderão integrar o COMUS os representantes de entidades legalmente constituídas. Capítulo 4º das Competências. Secção I do Conselho. Arte 6º. Compete ao COMUS cumprir e fazer cumprir todas as determinações estabelecidas nos incisos IA 16 do arte 2º da Lei Municipal nº 177, de 29 de novembro de 2007. Parágrafo único. Para o cumprimento daquelas determinações, compete ainda ao Conselho o seguinte: e fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos oriundos do Orçamento Municipal para ações e serviços públicos de saúde em pelo menos 15% das receitas de impostos. Segunda, solicitar aos órgãos públicos integrantes do Sistema Único de Saúde no município a colaboração de servidores de qualquer graduação funcional, para participarem da elaboração de estudos, para esclarecimento de dúvidas, para proferirem palestras técnicas, ou ainda, prestarem esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas pelo órgão a que pertencem. Terceira, estabelecer instruções e diretrizes gerais para a formação de conselhos gestores, nos serviços públicos e nos serviços privados conveniados e contratados. Quarta, dar posse aos representantes dos conselhos gestores de unidades de saúde, vê estimular a participação e o controle popular, através da sociedade civil organizada, nas instâncias colegiadas gestoras das ações de saúde em nível municipal e de unidades. Sexta, possibilitar a ampla informação das questões de saúde e o amplo conhecimento do Sistema Único de Saúde à população e às instituições públicas e entidades privadas. Sétima, ter todas as informações de caráter técnico-administrativo, econômico, financeiro, orçamentário e operacional, sobre recursos humanos, convênios, contratos e termos aditivos de direito público, que digam respeito à estrutura e pleno funcionamento de todos os órgãos vinculados ao Sistema Único de Saúde, oitava. Manter diálogos com dirigentes de órgãos vinculados ao Sistema Único de Saúde, sempre que entender necessário, nona. Elaborar e aprovar o regimento interno, bem como alterá-lo sempre que o como julgar necessário. X. Divulgar suas ações através dos diversos mecanismos de comunicação social. 11. Manifestar-se sobre todos os assuntos de sua competência. 12. Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração de planos de saúde do Sistema Único de Saúde, no âmbito municipal, em função dos princípios que o regem e de acordo com as características epidemiológicas das organizações dos serviços em cada instância administrativa. Art. 37 da Lei 8.080/90, e em consonância com as diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Saúde. 13. Elaborar propostas, aprovar e examinar quaisquer outros assuntos que lhes forem submetidos, dentro de sua competência. Seção 2 dos Conselheiros. Art. 7º. Aos conselheiros incumbe, e, zelar pelo pleno e total desenvolvimento das atribuições do COMUS, segunda, estudar e relatar, nos prazos pré-estabelecidos, matérias que lhes forem distribuídas, podendo valer-se de assessoramento técnico e administrativo, terceira, apreciar e deliberar sobre matérias submetidas ao Conselho para votação, quarta, apresentar projetos de resoluções, deliberações, moções ou recomendações sobre assuntos de interesse da saúde, v. requerer votação de matéria em regime de urgência, sexta, acompanhar, fiscalizar e verificar a qualquer momento o funcionamento dos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, inclusive dos prestadores de serviços, dando ciência ao plenário, respeitando os princípios éticos e as normas próprias de cada serviço. Sétima, apurar e cumprir determinações quanto às investigações locais sobre denúncias remetidas ao Conselho, apresentando relatórios da missão. Oitava, desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento do seu papel e ao funcionamento do Conselho. Nona, construir e realizar o perfil duplo do conselheiro, de representação dos interesses específicos do seu segmento social ou governamental e de formulação e deliberação coletiva no órgão colegiado, através de posicionamento a favor dos interesses da população usuária do Sistema Único de Saúde. Capítulo V. Organização do colegiado. Art. 8º. O COMUS tem a seguinte organização. E plenário. Segunda, comissões e grupos de trabalho. Terceira, mesa diretora. Quarta, secretaria executiva. Art. 9º. O plenário é o fórum de deliberação plena e conclusiva, configurado por reuniões ordinárias e extraordinárias, dos membros do Conselho, de acordo com requisitos de funcionamento estabelecidos neste regimento. Art. 10. O plenário pode fazer-se representar perante instâncias e fóruns da sociedade e do governo através de um ou mais conselheiros designados pela maioria simples dos membros, com delegação específica. Art. 11. A composição do plenário será conforme o art. 5º da Lei Municipal nº 177 de 29 de novembro de 2007, garantida a paridade dos usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos, observados os parâmetros estabelecidos neste artigo. e 14 representantes dos usuários, assim distribuídos. A 2 representantes das associações de portadores de patologias, B 2 representantes das associações de portadores de deficiências, C 2 representantes dos movimentos populares, D 2 representantes das entidades religiosas, E 2 representantes das associações de moradores, F 2 representantes das entidades sindicais de trabalhadores, G 2 representantes de entidades de aposentados e pensionistas. Segunda 7 representantes dos trabalhadores da saúde, assim distribuídos. A 2 representantes das entidades sindicais e das cooperativas, B 2 representantes de conselhos de fiscalização de exercício profissional, C 2 representantes de associações profissionais, D 1 representante de unidades de saúde. Terceira 3 representantes dos gestores da saúde municipal, assim distribuídos. A 2 representantes do Departamento de Saúde, B 1 representante do Departamento de Ação Social com atividades à área de saúde. Quarta 4 representantes de prestadores de serviços e fornecedores ou produtores de materiais de saúde, assim distribuídos. A 1 representante de entidades prestadoras de serviços de saúde sem finalidade lucrativa, B 1 representante de entidades prestadoras de serviços de saúde e fornecedores ou produtores de materiais de saúde. C 1 representante do Hospital Regional. D 1 representante do Hospital Universitário. Primeiro, a representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos com representação no COMUS. Segundo, os representantes titulares e respectivos suplentes terão a sua homologação formalizada por ato do prefeito. Terceiro, as funções dos membros do COMUS não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado serviço público relevante. Quarto, o diretor municipal da saúde participará do COMUS na condição de membro nato, com direito a voz, sem direito a voto. Quinto, definir-se como movimentos populares a organização da sociedade civil, constituída, dotada de ampla publicidade, com existência mínima de 12 meses anteriores à publicação do presente decreto, cujos objetivos constitutivos e prática corrente estejam voltados para grupos específicos de interesse e verificada a sua estrutura organizacional, como endereço notório. Diretoria, órgãos colegiados, estatutos e demais documentos, de forma a possibilitar sua habilitação para se fazer representar no COMUS. Sexto, fica vedado aos membros do COMUS terem mais de uma representação. Art. 12, a representação dos órgãos e entidades inclui um titular e um suplente. Parágrafo único. Na presença do titular, o suplente não terá direito a voto nas reuniões. Capítulo 6º. Das eleições e indicações. Art. 13. O COMUS convocará, a cada 4 anos, uma Conferência Municipal de Saúde para avaliar a Política Municipal de Saúde, propor diretrizes de ação para o SUS, no âmbito municipal e, a cada 2 anos, para efetuar a eleição dos seus representantes. Parágrafo único. As conferências serão realizadas no último domingo de novembro do respectivo ano. Secção e dos eleitores. Art. 14. Os eleitores do CUM são os delegados à Conferência Municipal, encaminhados à Secretaria Executiva até 30 dias antes da realização da conferência. Art. 15. O conjunto dos delegados encaminhados por cada entidade formará o colégio eleitoral de cada grupo de entidades especificados nos incisos I, segunda e quarta, e respectivas alíneas, do art. 11 deste regimento. Art. 16. A relação nominal dos membros do colégio eleitoral de cada grupo, e o respectivo grupo, será publicada com antecedência mínima de 7 dias da conferência municipal. Art. 17. Estão aptas a participar das eleições todas as entidades que se enquadrarem nos termos do art. 11 deste regimento. Parágrafo único. O edital convocatório da Conferência Municipal será publicado com 60 dias de antecedência no Diário Oficial do Município ou equivalente e na Rede Mundial de Computadores. Seção 2 dos candidatos. Art. 18. Juntamente com os nomes dos delegados, cada instituição encaminhará os nomes de seus candidatos, com respectivos suplentes, conforme o número de representantes de cada grupo de instituição. Art. 19. As eleições dos representantes de cada segmento serão feitas separadamente e por voto direto de cada delegado. Parágrafo único. O delegado de cada segmento não poderá participar das eleições de outro segmento. Art. 20. Os representantes dos gestores serão indicados pelo prefeito municipal. Art. 21. A relação nominal dos membros do colégio eleitoral de cada grupo, especificados os candidatos, respectivos suplentes e grupo, será publicada no Diário Oficial do Município, ou equivalente, e na Rede Mundial de Computadores, com antecedência mínima de 7 dias da Conferência Municipal. Capítulo 7º da Perda do Mandato. Art. 22. O conselheiro perderá o seu mandato nos seguintes casos. E por manifestação formal e fundamentada da instituição a qual representa. Segunda, por deixar de comparecer, injustificadamente, a 3 reuniões consecutivas ou a 6 intercaladas no período de um ano civil. Terceira, por quebra de decoro no exercício do mandato. 1 graus nas hipóteses previstas nos incisos acima. A perda do mandato será declarada pelo plenário, por decisão de 2/3 dos seus membros presentes à reunião. 2 graus. As justificativas de ausências deverão ser apresentadas na Secretaria Executiva do CUMUS até 48 horas úteis após a reunião. 3 graus. A denúncia de quebra de decoro poderá ser feita por qualquer cidadão ao plenário do Conselho, que decidirá por seu acolhimento por decisão da maioria simples dos seus membros. 4 graus. Acolhida a denúncia por quebra de decoro, será constituída uma comissão processante que ouvirá as partes e apresentará relatório conclusivo em 30 dias. 5 graus. Será assegurado o amplo direito de defesa ao acusado. 6 graus. O conselheiro desligado será substituído por seu suplente. 7 graus. A perda do mandato será comunicada ao prefeito municipal, que tomará as providências necessárias à sua substituição no prazo máximo de 15 dias. Capítulo 8º do curso de capacitação. Art. 23. Na primeira quinzena após a eleição será realizado um curso de capacitação dos conselheiros eleitos para cumprimento do disposto no inciso 8º do art. 7º da Lei nº 177 de 29 de novembro de 2007. Primeiro, o currículo mínimo do curso mencionado no caput deste artigo englobará o estudo da Lei Orgânica Municipal, da Lei nº 177 de 29 de novembro de 2007, deste regimento interno, da organização do governo municipal, em particular dos papéis e responsabilidades do Poder Executivo e do Poder Legislativo, do Sistema Único de Saúde SUS e legislação correspondente, e do controle social da saúde. Segundo, a carga horária mínima do curso é de 15 horas. Capítulo 9 da Mesa Diretora. Arte 24. O ACOMUS terá uma mesa diretora como órgão operacional de execução e implementação de suas decisões sobre o SUS do município. Arte 25. A mesa diretora é composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, eleitos pelos pares, com mandato de um ano, permitida uma recondução. Arte 26. As reuniões do plenário serão conduzidas pelo presidente, pelo primeiro secretário, e pelo coordenador da secretaria executiva. Arte 27. A mesa diretora do ACOMUS poderá deliberar ad referendum do plenário. Das atribuições da mesa. Arte 28. A mesa compete, dentre outras, as seguintes atribuições, e conduzir as reuniões do Conselho, segunda, dispor, mediante ato, sobre as medidas que digam respeito aos conselheiros, terceira, declarar a perda do mandato de conselheiro, de ofício, ou por provocação de qualquer dos membros do ACOMUS, assegurados o contraditório e a ampla defesa, parágrafo único. A mesa diretora decide através do voto da maioria de seus membros. Seção 2ª do Presidente. Arte 29. O presidente e, na sua ausência, o vice-presidente, terá as seguintes atribuições, e, conduzir as reuniões plenárias. Segunda, encaminhar para efeito de divulgação pública as resoluções, deliberações, moções e recomendações emanadas do plenário. Terceira, abrir as reuniões do ACOMUS, dando-lhes o encaminhamento necessário em conformidade a este regimento interno. Quarta, interpretar o regimento interno em questões de ordem. V, interpretar, nos casos omissos, o regimento interno, valendo-se, se necessário, de assessoria jurídica ou legislativa, se assim o julgar, submetendo os eventuais pareceres ao plenário. Sexta, fazer encaminhamentos pertinentes à boa conduta da reunião, fazendo cumprir horários, tempos e a pauta previamente definida. Sétima, fazer cumprir a ordem das inscrições, controlando o tempo estabelecido das falas, podendo propor ao plenário encerrar as inscrições quando entender que o tema já foi suficientemente debatido e interromper a fala do conselheiro que exceder o tempo previsto. Oitava, delegar competências aos membros do conselho. Nona, fazer o encerramento das reuniões. Parágrafo único. Na ausência do presidente e do vice-presidente, o primeiro secretário assumirá as funções do presidente. Arte 30. O presidente terá a prerrogativa de deliberar ad referendum do plenário, em ocasiões excepcionais. Seção 3ª do secretário. Arte 31. O primeiro secretário terá as seguintes atribuições, e, a elaboração das atas, resoluções, deliberações, moções e recomendações do Conselho. Segunda, acompanhar a manutenção do arquivo do Conselho. Terceira, assistir ao presidente nas reuniões do plenário, verificando o quórum, fazendo a chamada dos conselheiros e a leitura das proposituras, computando e registrando os votos. Art. 32 O segundo secretário substituirá o primeiro secretário na sua ausência e terá as mesmas atribuições dele. Primeiro ausentes os secretários, o presidente convidará um dos conselheiros para assumir os encargos da secretaria. Segundo verificada a ausência dos membros da mesa, no horário regimental, os presentes escolherão entre si um conselheiro, por maioria simples e em votação nominal e aberta, que assumirá a presidência e abrirá a reunião, designando, desde logo, dentre seus pares, um secretário. Seção 4ª. Da eleição da mesa. Art. 33, imediatamente após a posse, os conselheiros reunir-se-ão, sob a presidência de um conselheiro escolhido dentre os presentes por maioria simples e em votação nominal e aberta e, havendo maioria absoluta dos membros do conselho, elegerá a mesa, que ficará automaticamente empossada. Parágrafo único. Não havendo número suficiente para a reunião, escolher-se-á um conselheiro dentre os presentes, por maioria simples e em votação nominal e aberta, que assumirá a presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a mesa. Art. 34. O presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário serão escolhidos dentre os conselheiros, exceto o gestor. Art. 35. A eleição para a renovação da mesa realizar-se-á sempre na última reunião ordinária, considerando-se os eleitos automaticamente empossados na primeira reunião ordinária subsequente. Primeiro a eleição da mesa far-se-á, em primeiro escrutínio, por maioria absoluta de votos. Segundo se qualquer das chapas não alcançar a maioria absoluta, realizar-se-ão tantos escrutínios quantos necessários. Terceiro entende-se por maioria absoluta o número inteiro imediatamente superior à metade do número total de conselheiros integrantes do conselho. Art. 36. A votação se processará mediante declaração verbal do número de inscrição da chapa, em alto e bom tom. Cada voto será computado pelo presidente. Primeiro a chamada para a votação far-se-á por ordem alfabética de prenome do conselheiro. Segundo poderá votar o conselheiro que, ausente no momento da chamada, comparecer antes de encerrada a votação. Terceiro ao início da reunião eleitoral serão lidas as atribuições e responsabilidades regimentais do presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário. Art. 37. Concluída a eleição e apuração, o presidente proclamará a mesa eleita. Art. 38. As inscrições das chapas para os cargos de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário serão feitas na Secretaria Executiva até o dia 10 de janeiro do respectivo ano. Primeiro somente poderão ser inscritas chapas completas. Segundo inscrita uma chapa, abre-se o prazo de 48 horas para eventuais impugnações da candidatura. Terceiro, as impugnações serão julgadas pela mesa diretora no prazo de 48 horas. Quarto, da decisão da mesa cabe recurso ao plenário que deliberará em caráter terminativo, pela maioria absoluta dos seus membros, em reunião extraordinária convocada especialmente para esse fim. Quinto, em caso de não se alcançar quórum, o presidente convocará reuniões diárias até a deliberação. Sexto, o prazo de interposição de recursos é de 72 horas. Sétimo, o plenário tem prazo de 7 dias para sua deliberação. Seção V. Da vacância dos membros da mesa. Art. 39. As funções dos membros da mesa somente cessarão, e, ao fim do respectivo mandato, segunda, pela renúncia apresentada por escrito, terceira, pela perda do mandato, quarta, pela destituição. Art. 40. Vago qualquer cargo da mesa, a eleição respectiva para completar o mandato far-se-á durante o expediente em reunião extraordinária especialmente convocada para este fim por iniciativa da mesa, ou por requerimento firmado pela maioria absoluta dos conselheiros. Parágrafo único. Se todos os cargos estiverem veigos, a eleição para completar o mandato se processará na primeira reunião ordinária subsequente à vacância, sob a presidência de um conselheiro escolhido dentre os presentes por maioria simples e em votação nominal e aberta. Art. 41. Os membros da mesa não poderão fazer parte das comissões permanentes. Seção 6ª da Destituição da Mesa. Art. 42. Qualquer membro da mesa poderá ser destituído quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais. Art. 43. O processo de destituição instaurado por iniciativa de um terço dos membros do Conselho, assegurará o contraditório e a ampla defesa. Art. 44. Apresentado o pedido de destituição, o indiciado será notificado pessoalmente para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa preliminar. Art. 45. Apresentada a defesa preliminar ou decorrido o prazo, o pedido será submetido à apreciação do plenário, na primeira reunião ordinária subsequente. Primeiro, na discussão em plenário, o acusado terá 30 minutos para produzir sua defesa. Segundo, cada conselheiro poderá falar durante 10 minutos para discutir o pedido. Art. 46. A aprovação da destituição dependerá do voto de 2/3 dos membros do Conselho e terá forma de resolução. Capítulo X das reuniões. Art. 47. O comus reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente por convocação da mesa diretora ou de metade mais um de seus membros titulares. 1 grau. Uma vez protocolado no Conselho o requerimento da reunião extraordinária, solicitada de acordo com o caput deste artigo, o presidente terá prazo de 3 dias úteis para expedir a convocação e realizar a reunião. 2 graus. As datas e horários das reuniões ordinárias serão fixados, por consenso, na primeira reunião ordinária de cada ano e enviado o cronograma para seus membros. 3 graus. O presidente expedirá convocação, obrigatoriamente e por meio de correspondência protocolada, para os membros titulares e suplentes, com a devida pauta, pelo menos 72 horas antes das reuniões ordinárias, com cópia de inteiro teor de todos os itens da pauta e, quando existirem, os respectivos arquivos digitais, que também serão enviados, no mesmo prazo, ao endereço eletrônico pessoal, e-mail, de cada membro, devidamente registrado na Secretaria Executiva. 4 graus. Na impossibilidade de participação regular de qualquer membro em consequência do calendário estabelecido e na inviabilidade de compatibilização de horário, este será substituído por seu suplente. Quinto, tanto o cronograma das reuniões, bem como suas pautas e os arquivos digitais mencionados no parágrafo 3º deste artigo, serão publicadas no Diário Oficial do Município, ou equivalente, e na Rede Mundial de Computadores, com antecedência mínima de 2 dias, no caso das últimas. Art. 48. As reuniões do Como serão às 19 horas e 30, não podendo ultrapassar 2 horas de duração. Parágrafo único. Havendo necessidade, a duração da reunião poderá ser prorrogada por no máximo 30 minutos. Art. 49. As reuniões do Como são públicas. Qualquer cidadão tem o direito de assistir às reuniões, com direito a voz, sem direito a voto. 1 grau é garantido o acesso da imprensa legalmente constituída às reuniões, inclusive para efeito de transmissão ao vivo, em especial pela TV Câmara Municipal. 2 graus somente serão permitidas gravações de áudio e vídeo previstos no parágrafo anterior. Secção e do quórum. Art. 50. As reuniões do Comus instalar-se-ão com a presença pelo menos um terço, de seus membros, com direito a voto, mas o Conselho não deliberará até que o quórum atinja a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo único. Os suplentes que não estiverem substituindo seus titulares poderão participar das reuniões com direito a voz, sem direito a voto. Artigo 51. Quando no decurso de uma reunião se verificar a falta de quórum para deliberar, a mesma será suspensa até completar-se o quórum necessário. Persistindo a situação por 30 minutos, o presidente encerrará a reunião, devendo as matérias não discutidas ou votadas serem apreciadas, prioritariamente, na reunião subsequente. Parágrafo único. Qualquer conselheiro poderá pedir verificação do quórum, a qualquer tempo. Art. 52. As reuniões do Como serão compostas por, e, expediente, segunda, ordem do dia. Art. 53. O expediente terá duração máxima de 45 minutos e obedecerá ao seguinte procedimento. E leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior, segunda. Comunicações e informes do presidente. Terceira, comunicações e informes dos membros. Quarta, leitura abreviada de correspondência recebida e de documentos para ciência dos conselheiros e altire as deliberações ou providências, inclusive de pedidos em geral dirigidos ao Conselho, recebidos no período imediatamente posterior à última reunião ordinária ou extraordinária. 1 grau. Os membros interessados em se manifestar devem se inscrever ao início da sessão, em número não superior a 5 inscritos. 2 graus. Serão observados os seguintes períodos de tempo. A. 10 minutos para a leitura de correspondência, de documentos e de deliberações e providências altirias. B. 10 minutos para a discussão e aprovação da ata. C. 10 minutos para comunicações do presidente. D. 3 minutos para a manifestação de cada membro inscrito, conforme a ordem de inscrição. 3 graus. Os informes e apresentação de temas não comportam discussão e votação, somente esclarecimentos breves, porém em caso de polêmica ou necessidade de deliberação, o assunto deverá passar a constar da ordem do dia da reunião ou ser pautado para a próxima, sempre a critério do plenário. 4 graus. Nenhum assunto da ordem do dia poderá ser abordado no expediente. 5 graus. Havendo necessidade, a duração do expediente poderá ser prorrogada por no máximo 10 minutos. Art. 54. Fim do expediente, o presidente da reunião dará início à discussão das justificações, proposições e à votação da ordem do dia. Seção 3ª da ordem do dia. Art. 55. A ordem do dia deverá compor-se dos assuntos constantes da pauta para deliberação e atenderá ao seguinte critério: a. Matéria em regime de urgência, b. Votações e discussões adiadas, c. Demais matérias, segundo a antiguidade das proposições. 1 graus são componentes exclusivos da ordem do dia, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 177, de 29 de novembro de 2007, os projetos de A. Resoluções, B. Deliberações, C. Moções, D. Recomendações. 2 graus. Os projetos citados no 1 graus deste artigo formarão processo. Art. 56. Caberá à Secretaria Executiva a elaboração da pauta que comporá a ordem do dia das reuniões do Comus, considerando, e propostas do plenário feitas em reuniões anteriores. 2ª. Matérias pendentes constantes da ordem do dia das reuniões anteriores. 3ª. Matéria apresentada por 1/3 dos membros, por meio de requerimento dirigido ao presidente, protocolado 48 horas antes do prazo de expedição da convocação da reunião, na qual deverá ser apreciado. 4ª. Qualquer outra matéria relevante da competência do Conselho. Parágrafo único. Em reuniões ordinárias, por decisão do plenário, poderão ser incluídos para deliberação projetos que não constem da ordem do dia. Art. 57. Somente será objeto de deliberação matéria constante da convocação ou acrescida à ordem do dia pelo plenário. Seção 4ª da discussão. Art. 58. Cada item da ordem do dia será lido, aberto à discussão e votado. Apresentado o assunto em pauta e colocado em discussão pelo presidente, será concedida a palavra primeiramente ao propositor e posteriormente aos demais conselheiros que a solicitarem, conforme a ordem de inscrição. Art. 59. Serão concedidos os seguintes prazos para debates: a. Ao propositor, o tempo necessário para a leitura de sua proposta até o limite de 5 minutos, prorrogável por igual prazo a critério do presidente; b. Aos demais conselheiros, 5 minutos, com direito a uma reinscrição, esgotado o primeiro rol de inscritos, a critério da mesa. Art. 60. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente da sessão encerrará a discussão da matéria e procederá à votação, se não houver pedido de adiamento, conforme o disposto no parágrafo 2 graus do art. 53. Art. 61. O deferimento de pedidos de urgência ou de preferência, inclusão de matéria relevante, inversão de preferência, adiamento e retirada de pauta, dependerão de aprovação do plenário. 1º. O adiamento de discussão ou votação poderá ser requerido verbalmente e não poderá exceder a 2 reuniões. Segundo, o adiamento da votação só poderá ser requerido antes do início da mesma. Terceiro, é vedado um segundo adiamento de qualquer matéria. Art. 62. Fica assegurado a cada um dos conselheiros o direito de manifestar-se sobre todo e qualquer assunto em discussão, que não poderá voltar a ser discutido depois de encaminhado para a votação. Seção V do aparte. Art. 63. O aparte é a interrupção ao orador para indagação ou esclarecimento relativo à matéria em discussão, e não ultrapassará um minuto. Primeiro, somente ocorrerá o aparte mediante permissão do orador. Segundo, não será permitido aparte. E paralelo a discurso ou como diálogo, segunda. Por ocasião de encaminhamento de votação, terceira. Quando o orador declarar, previamente, que não o concederá de modo geral. Seção sexta da questão de ordem. Artigo 64. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a interpretação ou aplicação do regimento interno, na sua prática ou relacionada com a Lei Municipal nº 177 de 29 de novembro de 2007, ou sobre a inobservância de expressa disposição do regimento interno. Primeiro, as questões de ordem serão formuladas com clareza e com a indicação precisa das disposições que se pretende elucidar ou cuja inobservância é patente, sob pena de o presidente, após consulta à mesa, não permitir a continuação de sua formulação. Segundo, durante a ordem do dia somente podem ser formuladas questões de ordem ligadas à matéria que esteja sendo discutida ou votada. Terceiro, caberá à mesa resolver as questões de ordem das emendas. Art. 65, será facultada a apresentação, por escrito, de emendas durante a discussão, caso em que o conselheiro propositor terá 5 minutos para leitura e fundamentação de sua proposta, prorrogável por igual prazo a critério do presidente. Art. 66 Na votação terá preferência a emenda e, se rejeitada, será votada a proposição original. Primeiro, nenhuma emenda poderá ser apresentada depois de iniciada a votação. Segundo, a votação das emendas seguirá a seguinte ordem: 1 emendas supressivas, 2 emendas substitutivas, 3 emendas aditivas, 4 emendas de redação. Art. 67 No caso de o conselheiro propositor ser voto vencido, o presidente designará um conselheiro com voto vencedor, de preferência o autor da emenda, para redigir a decisão, cuja redação será submetida ao plenário, incorporando a emenda aprovada. Seção 8ª do pedido de vistas. Art. 68 Qualquer conselheiro poderá pedir vistas de matéria em deliberação, tendo acesso a toda a documentação pertinente ao assunto, devendo emitir parecer, que será anexado ao processo. Parágrafo único. O parecer será objeto de deliberação na reunião subsequente, ordinária ou extraordinária. Seção 9ª da votação. Art. 69 O presidente colocará, obrigatoriamente, em votação toda a matéria depois de esgotadas as discussões. Parágrafo único. O presidente não tem direito a voto, salvo em caso de empate, quando terá a prerrogativa do voto de qualidade. Art. 70 As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos. 1 graus. As votações serão nominais e devem ser apuradas pela contagem de votos a favor, contra e abstenções, mediante manifestação expressa de cada conselheiro, ficando excluída a possibilidade de votação secreta. 2 graus. Havendo empate na votação, o presidente da sessão concederá 5 minutos para discussão em grupo, após o que o conselheiro autor da proposição poderá argumentar por 3 minutos em defesa de sua proposta, passando-se então à segunda votação. Persistindo o empate, caberá ao presidente o voto de qualidade. 3 graus. A recontagem dos votos deve ser realizada quando o presidente julgar necessária ou quando solicitada por um ou mais conselheiros. 4 graus. Qualquer conselheiro poderá fazer declaração de voto, a qual será registrada na ata se houver requerimento específico para tal. Seção X das atas. Art. 71. As reuniões do plenário devem, obrigatoriamente, ser gravadas e filmadas e das atas devem constar: a. Relação dos participantes seguida do nome de cada membro com a menção da titularidade, titular ou suplente, e do órgão ou entidade que representa; b. Resumo de cada informe, onde conste de forma sucinta o nome do conselheiro e o assunto ou sugestão apresentada; c. Relação dos temas abordados na ordem do dia com indicação do responsável pela apresentação e a inclusão de alguma observação quando expressamente solicitada por conselheiro; d. As deliberações tomadas, inclusive quanto à aprovação da ata da reunião anterior, os temas a serem incluídos na pauta da reunião seguinte, e os registros nominais das votações, computados os votos contra, a favor e abstenções. Primeiro, o teor integral das matérias tratadas nas reuniões do Conselho estará disponível na Secretaria Executiva para os conselheiros, em gravação e filmagem e/ou em cópia de documentos apresentados. Segundo, a Secretaria Executiva providenciará a remessa de cópia da ata, em forma impressa e por correio eletrônico, de modo que cada conselheiro, bem como o suplente, possam recebê-la, no mínimo, 3 dias antes da reunião em que será apreciada. Terceiro, as emendas e correções à ata serão entregues na Secretaria Executiva até o início da reunião que a apreciará. 4 graus. Após a aprovação, as atas serão publicadas no Diário Oficial do Município, ou equivalente, e na Rede Mundial de Computadores nos prazos máximos de 5 e 2 dias, respectivamente. Capítulo 11. Da Organização Administrativa. Seção I. Da Secretaria Executiva e seu Coordenador. Art. 72. O Comus terá uma secretaria executiva, diretamente subordinada ao seu presidente. 1 graus. A secretaria executiva é órgão vinculado ao gestor municipal de saúde, tendo por finalidade a promoção do necessário apoio técnico-administrativo ao Conselho, suas comissões e grupos de trabalho, fornecendo as condições para o cumprimento das competências legais do Comus. 2 graus. Compõe-se a secretaria executiva de um ou mais funcionários do quadro de pessoal do Departamento de Saúde, dirigida por um coordenador. 3 graus. Em caso de a secretaria executiva compor-se de um único funcionário, este conserva o título de coordenador. 4 graus. O cargo de coordenador é ocupado por um dos conselheiros representantes do Departamento de Saúde. Seção 2. Das atribuições da Secretaria Executiva. Art. 73. São atribuições da Secretaria Executiva, e, preparar, antecipadamente, as reuniões do plenário do Conselho, incluindo convites a apresentadores de temas previamente aprovados, preparação de informes, remessas de material aos conselheiros e outras providências. Segunda, acompanhar as reuniões do plenário, assistir ao presidente e anotar os pontos mais relevantes visando a checagem da redação final da ata. Terceira, dar encaminhamento às conclusões do plenário, inclusive revendo a cada mesa. Implementação de conclusões de reuniões anteriores. Quarta, acompanhar e apoiar os trabalhos das comissões e grupos de trabalho, inclusive quanto ao cumprimento dos prazos de apresentação de seus feitos ao plenário. V, despachar os processos e expedientes de rotina. Sexta, acompanhar os encaminhamentos dados às resoluções, deliberações, moções e recomendações emanadas do Conselho e dar as respectivas informações atualizadas durante os informes do COMUS. Seção terceira. Das atribuições do coordenador. Art. 74, são atribuições do coordenador da Secretaria Executiva, e, instalar as comissões e grupos de trabalho, segunda, promover e praticar todos os atos de gestão administrativa necessários ao desempenho das atividades do COMUS e de suas comissões e grupos de trabalho, pertinentes ao orçamento, finanças, serviços gerais e pessoal, dirigir, orientar e supervisionar os serviços da secretaria, terceira, participar da mesa diretora assessorando o presidente e o secretário do conselho nas reuniões plenárias, quarta, despachar com o gestor municipal de saúde os assuntos pertinentes ao conselho, v, articular-se com os coordenadores das comissões e grupos de trabalho para fiel desempenho das suas atividades em cumprimento das deliberações do Conselho e promover o apoio necessário às mesmas. Sétima, submeter ao secretário do COMUS e ao plenário, relatório das atividades do COMUS no ano anterior, no primeiro trimestre de cada ano. Oitava, acompanhar e agilizar as publicações das resoluções do plenário. Nona, convocar as reuniões do COMUS e de suas comissões e grupos de trabalho, de acordo com os critérios definidos neste regimento, x, exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo presidente do COMUS assim como pelo plenário, 11, delegar competências. Capítulo 12. Das comissões e grupos de trabalho. Seção I. Das comissões permanentes. Art. 75, o plenário é assistido por duas comissões permanentes, a saber, e Comissão de Saúde. Segunda Comissão de Orçamento e Finanças. Art. 76, compete à Comissão de Saúde, e, assistir ao plenário, apreciando, propondo, sugerindo e dando parecer sobre todo e qualquer documento de gestão e outros. Segunda, fazer o acompanhamento sistemático da execução das decisões do Conselho, informando ao plenário o resultado de suas observações através de relatório trimestral, acompanhado de parecer. Art. 77, compete à Comissão de Orçamento e Finanças, e fazer o acompanhamento sistemático da execução orçamentária da área da saúde, segunda e informar ao plenário o resultado de suas atividades através de boletim trimestral, acompanhado de parecer. Seção 2ª da Constituição. Art. 78, a critério do plenário, poderão ser criadas outras comissões e grupos de trabalho em caráter permanente ou transitório que terão caráter essencialmente complementar à atuação do COMUS, articulando e integrando os órgãos, instituições e entidades que geram os programas, suas execuções, e os conhecimentos e tecnologias afins, recolhendo-os e processando-os, visando a produção de subsídios, propostas e recomendações ao plenário. Parágrafo único, em função das suas finalidades, as comissões e grupos de trabalho prestam assistência exclusivamente ao plenário que lhes encomenda a formulação de metas, planos de trabalho e pareceres, e poderá delegar-lhes a faculdade para trabalhar com outras entidades. Art. 79, as comissões e grupos de trabalho de que trata este regimento serão constituídas conforme os seguintes critérios: a. comissões, até 5 membros efetivos, b. Grupo de trabalho, até 5 membros efetivos. Primeiro, as comissões e grupos de trabalho serão dirigidas por um coordenador, eleito entre seus membros, que coordenará os trabalhos, com direito a voz e voto. Segundo, nenhum conselheiro poderá participar simultaneamente de mais de duas comissões ou grupos de trabalho, sejam permanentes ou transitórias. Terceiro, será substituído o membro da comissão ou grupo de trabalho que faltar, sem justificativa apresentada até 48 horas após a reunião, a 2 reuniões consecutivas ou 4 intercaladas no período de um ano. A Secretaria Executiva comunicará o nome do faltoso ao plenário, que providenciará sua substituição. Artigo 80. As comissões e grupos de trabalho serão constituídos por adesão simples dos conselheiros interessados e compõem-se de membros titulares e suplentes. Parágrafo único. Em caso de haver mais interessados que o número de vagas disponíveis, a escolha se dará por eleição, sendo os inscritos convertidos em candidatos e serão eleitos os mais votados pelo plenário, titulares e suplentes, nesta ordem. Artigo 81. As finalidades, objetivos, relatórios, pareceres e prazos de cada comissão transitória e grupo de trabalho serão estabelecidos em deliberação específica. Parágrafo único. Os locais de reunião das comissões e grupos de trabalho serão escolhidos segundo critérios de praticidade. Seção 2ª dos coordenadores. Artigo 82. Aos coordenadores das comissões e grupos de trabalho incumbe, e, coordenar os trabalhos, segunda, promover as condições necessárias para que a comissão ou grupo de trabalho atinja a sua finalidade, incluindo a articulação com os órgãos e entidades geradores de estudos, propostas, normas e tecnologias. Terceira, designar secretário ad hoc para cada reunião. Quarta, apresentar relatório conclusivo à Secretaria Executiva sobre matéria submetida a estudo para encaminhamento ao plenário. V. Assinar as atas das reuniões e as recomendações elaboradas pela comissão ou grupo de trabalho encaminhando-as ao plenário. Artigo 83. Aos membros das comissões ou grupo de trabalho incumbe, e realizar estudos, apresentar proposições, apreciar e relatar as matérias que lhes forem distribuídas, segunda, requerer esclarecimentos que lhes forem úteis para melhor apreciação da matéria, terceira, elaborar documentos que subsidiem as decisões das comissões ou grupos de trabalho. Artigo 84. As comissões e grupos de trabalho poderão convidar pessoas que não pertençam ao COMUS para assessorá-los em seus trabalhos, sem direito a voto. Artigo 85. As reuniões das comissões são públicas, podendo ser assistidas por qualquer pessoa, sem direito a voz. 1. Os conselheiros terão livre acesso a qualquer comissão ou grupo de trabalho, mesmo aquelas a que não pertençam, podendo acompanhar seus trabalhos com direito a voz, sem direito a voto, respeitada a preferência aos membros titulares. 2. As reuniões serão conduzidas, em linhas gerais, nos moldes das reuniões do plenário do COMUS e deverão, obrigatoriamente, ser gravadas e registradas em ata do processo orçamentário. Artigo 86. As propostas orçamentárias da área de saúde serão encaminhadas para deliberação do Conselho nos seguintes prazos, e até o dia 15 de março de cada ano, para efeitos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, segunda, até o dia 15 de agosto de cada ano, para efeitos da Lei Orçamentária Anual, terceira, até o dia 15 de março do primeiro ano de cada gestão, para efeitos do Plano Plurianual de Investimentos. Parágrafo único. O COMUS terá 20 dias para aprovar, sob a forma de resolução, cada uma das propostas constantes nos incisos I, segunda e terceira deste artigo. Capítulo 14. Das disposições transitórias. Artigo 87. As primeiras eleições após a promulgação da Lei Municipal nº 177, de 29 de novembro de 2007, serão conduzidas, nos termos do artigo 62 deste regimento, pelo atual presidente, que convocará dentre os membros titulares um primeiro secretário e um segundo secretário para auxiliar nos trabalhos. Parágrafo único. O prazo de inscrição das chapas no caso previsto no caput deste artigo é de 21 dias antes das respectivas eleições. Capítulo 15 das disposições finais. Artigo 88. O presente regimento poderá ser alterado parcial ou totalmente, por meio de proposta expressa de qualquer um dos conselheiros e aprovada por 2/3 dos membros. Artigo 89. Serão garantidas ao Comus, que goza de dotação orçamentária própria, instalações e estrutura de secretaria independentes, bem como os recursos necessários para as atividades de representação dos conselheiros, em especial junto às conferências regionais, estaduais e nacionais de saúde, e outros eventos. Arte 90. Os registros de áudio e vídeo das reuniões do Comus e das comissões e grupos de trabalho serão remetidas ao arquivo municipal ao término dos mandatos dos conselheiros. Arte 91. Os casos omissos deste regimento serão resolvidos pelo plenário em reunião ordinária. Aprovado o regimento interno em 17 de setembro de 2008.